O nó da questão. Evangelho de Lucas. Comentário de Mário Persona.
O capítulo 10 do Evangelho de Lucas começa com o Senhor escolhendo e enviando 70 discípulos de dois em dois a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Eles disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos, portanto peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Em Mateus 10, nós vimos algo semelhante com os 12 discípulos, e vale lembrar que as duas missões estavam relacionadas ao Evangelho do Reino e não ao Evangelho da Graça. É importante saber fazer a distinção. O Evangelho do Reino era o que João Batista, os discípulos e o próprio Jesus pregavam, e tinha a ver com a chegada do Messias. Para Israel, Jesus é o rei. O Evangelho da Graça é o que os discípulos passaram a pregar após o advento da igreja. Para a igreja, Jesus é o noivo, e também sua cabeça, não seu rei. Ele tampouco é rei para o cristão individualmente. Para este, Jesus é Senhor. Já reparou que do livro de Atos em diante, nenhum cristão chama Jesus de rei, exceto em seu caráter universal e em conexão com Israel? O Evangelho do Reino dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo, preparando assim um povo terreno, para participar na terra também do reino do rei, vindo dos céus. O Evangelho da Graça anuncia: creia no Senhor Jesus e será salvo, preparando um povo celestial, a igreja, para deixar a terra e ir ao encontro de seu noivo no céu. O Evangelho do Reino falava de um reino a ser estabelecido na terra, com Israel e as nações sujeitas ao rei Jesus, que já estava ali entre eles. Os judeus esperavam o Messias? Ele estava bem ali. Queriam um rei? Esse rei era Jesus. Buscavam uma era de prosperidade e saúde? Jesus multiplicava pães e curava enfermos para provar as suas credenciais. O ungido de Deus havia chegado para reinar. Para entender a Bíblia na sua totalidade, imagine a linha do tempo como uma gravata. Só duas partes ficam visíveis, uma grande e outra pequena. A grande representa a história da humanidade até Jesus e a pequena os 7 anos de tribulação e os 1000 anos de reinado de Cristo. Era assim que os profetas do Antigo Testamento enxergavam. Eles não viam a parte escondida sob o colarinho, que é o atual período da igreja, que teve início após a morte e ressurreição de Jesus. Pense no nó da gravata como a parada e o reinício do relógio profético. Este só voltará a bater após a igreja ser tirada da terra no arrebatamento, dando início então aos 7 anos de tribulação e ao reino de 1000 anos de Cristo na terra. A parte menor da gravata no nosso exemplo. Portanto, nos evangelhos, Jesus não está tratando com a igreja, mas com Israel. Agora você nunca mais irá se esquecer de como dividir ou manejar bem a palavra da verdade. Basta olhar para alguém de gravata. As religiões, porém, oferecem uma verdadeira salada mista de ingredientes do Antigo e do Novo Testamento, por não entenderem a distinção clara entre o Evangelho do Reino e o Evangelho da Graça, entre Israel e igreja. Nos próximos 6 minutos, uma campanha pelo rei. Se você fosse candidato à presidência, como seria a sua campanha?
Primeiro você organizaria um partido ou grupo de simpatizantes que o apoiassem. Então passaria a viajar pelo país apresentando suas credenciais para provar ser você a pessoa certa para o cargo. Mas antes, como fazem todos os candidatos, você enviaria os seus correligionários adiante de você para apresentarem o seu plano de governo, distribuírem benefícios e testarem a sua popularidade. Eles iriam de casa em casa, conquistando simpatizantes e até angariando donativos para a campanha. Os índices de aprovação ou rejeição seriam medidos pelo número de pessoas que recebessem bem os seus representantes ou os expulsassem de suas casas e cidades. Os que o rejeitassem seriam vistos como tendo rejeitado o próprio presidente, e você encontraria uma forma de puni-los quando fosse eleito, ou os privaria dos benefícios dados aos outros. O exemplo é bastante tosco, comparado à sublimidade do que vemos no capítulo 10 de Lucas, mas é didático o suficiente para entendermos o que acontece aqui. Jesus é o único candidato legítimo a rei de Israel e rei de reis. Os 70 são seus representantes que saem adiante dele para testar sua popularidade entre o povo sobre o qual ele irá reinar. Eles são instruídos a aceitarem a hospitalidade dos que os receberem bem e a alertarem publicamente os que os rejeitarem, dizendo: fiquem certos disto, o reino de Deus está próximo. haveria consequências graves para aqueles que não recebessem o rei, o próprio Filho de Deus vindo ao mundo, como é alertado por Deus no Salmo 2. Ali diz: Eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho e hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua prosperidade. Tu as quebrarás com vara de ferro e as despedaçarás como a um vaso de barro. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra, adorem ao Senhor com temor, exultem com tremor, beijem o filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente. Isso está no Salmo 1. Os salmos complementam a narrativa dos evangelhos e apresentam os sentimentos de Cristo como quando ele é rejeitado e morto por seu povo no Salmo 22. Os fiéis, tanto nos salmos como nos evangelhos, não fazem parte da igreja, mas formam um remanescente de judeus fiéis que aguardam o estabelecimento do reino do Messias na terra. Enquanto isso, o Espírito de Cristo é visto nos salmos, identificando-se, sofrendo e se alegrando com eles, além de prover sustento e proteção, como no Salmo 23. Então, no Salmo 24 e nos outros, o Rei da Glória vem para reinar. Que tal fazermos um resumo de 3 minutos do caráter profético do livro dos Salmos? Então não perca o próximo episódio do Evangelho em 3 minutos. Embora os Salmos sejam de grande edificação, exortação e consolo para o cristão, a sua natureza é profética e contém muito mais do que apenas mensagens devocionais. Ali nós vemos os sentimentos de Cristo, o Rei e Messias de Israel, identificado com um pequeno remanescente que o aguarda como rei. Os salmos, em sua maioria, também foram escritos por um rei, Davi. Os salmos são divididos em 5 livros. O primeiro livro dos salmos vai do capítulo 1 ao 41. Esta porção mostra o Messias se identificando com o remanescente judeu fiel em seus sofrimentos passados e futuros até serem expulsos de Jerusalém. Essa expulsão é profeticamente vista em Mateus 24:16, que diz: Os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. O primeiro livro dos Salmos começa com: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O segundo livro dos Salmos vai do capítulo 42 ao 72 e mostra apenas as tribos de Judá e Benjamim, que hoje chamamos de judeus, expulsas de Jerusalém e esperando em Deus, enquanto o anticristo exerce o seu domínio. Esta segunda parte dos Salmos começa com Cristo se identificando com os sentimentos de seu povo ao dizer: Assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Isso está no Salmo 42:1. O terceiro livro dos Salmos vai do capítulo 73 ao 89 e apresenta a história de todo Israel, desde o Egito até o reino do Messias. Nesta porção, o santuário de Deus é visto mais em sua conexão com a casa de Davi do que com a pessoa de Cristo. Este terceiro livro dos Salmos começa declarando: Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Salmo 73:1. Os capítulos 90 ao 106 compõem o quarto livro dos Salmos e mostram o remanescente judeu expressando a certeza da vinda do Messias e de seu reino em justiça. Ali nós vemos Jerusalém como centro da adoração na terra. Nesta porção é possível identificar todas as 12 tribos e também as nações gentias que são introduzidas nas bênçãos do reino de 1000 anos de Cristo na terra. O quarto livro dos Salmos começa com: Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Salmo 90, versículo 1. Finalmente, vemos o quinto livro dos Salmos, do capítulo 107 ao 150, que fala da restauração de Israel em meio a muita tribulação e do Messias exaltado que vem para destruir os inimigos e inaugurar um louvor universal. Esta parte começa com: Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Salmo 107, versículo 1. Eu volto a lembrar que a igreja não aparece nos Salmos. Nos próximos 3 minutos, voltaremos ao capítulo 10 do Evangelho de Lucas e ao orgulho dos discípulos.
Os 70 discípulos voltam alegres da missão de levar as boas novas do reino, porém o que fez os seus olhos brilharem, os seus corações palpitarem, foi o poder que tinham em mãos. Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome, dizem eles a Jesus.
Mais uma vez, a resposta de Jesus revela o que há em seus corações. Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago, diz o Senhor. Jesus traz à tona o orgulho dos discípulos, o mesmo orgulho responsável pela queda do diabo. Não há nada pior do que você orgulhar-se do trabalho que Deus colocou em suas mãos, como se isso dependesse da sua força, do seu talento, da sua inteligência. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele, escreveu Paulo aos Filipenses, em Filipenses capítulo 2. Deus não precisa de nós, mas nos dá o privilégio de participar de sua obra. E se nós falharmos, ele escolherá outros para a tarefa. Pois a obra é dele, por ele e para ele. É uma insensatez louvarmos aqueles que Deus usa. Deveríamos louvar a Deus por usá-los, não o contrário. E se você busca reconhecimento por seu trabalho no Evangelho, deveria se envergonhar por querer ficar sob o mesmo holofote com Deus. Ele diz, não darei a outro a minha glória. Isaías 42:8. Deus está atento para a nossa vanglória, e não raro ele providencia um freio para o nosso orgulho. Foi o que fez com o apóstolo Paulo. Tamanhas eram as revelações que Deus lhe deu, que sem freio a carne de Paulo teria se descambado a gloriar-se de seus feitos. O próprio Paulo conta em sua primeira carta aos Coríntios como Deus colocou um freio nessa sua tendência, para impedir que eu me exaltasse por causa da fraqueza, da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, diz Paulo. Um mensageiro de Satanás para me atormentar. Três vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, continua Paulo dizendo, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, pois quando sou fraco é que sou forte. Jesus também revela a insensatez dos discípulos, deslumbrados com o poder que tiveram sobre os demônios. Como crianças facilmente impressionáveis, muitos hoje correm atrás de espetáculos de cura e libertação, coisas tipicamente terrenas, ao invés de se ocuparem com as coisas eternas. Por isso Jesus os adverte que, apesar de lhes ter dado autoridade sobre todo o poder do inimigo, eles deviam alegrar-se não porque os espíritos se submetiam a eles, mas porque os seus nomes estavam escritos nos céus. Nos próximos 3 minutos, a resposta de Jesus revela muito mais de Satanás.
Visite respondi.com.br.
Visite também 3minutos.net.